A nossa aula de hoje tem como tema sensorial e abstrato, que é o terceiro tópico da estrutura do pensamento. Bem, inicialmente, e isso é uma coisa que num futuro próximo seremos questionados, seremos nós que estudamos filosofia clínica, é em torno da nomenclatura. Por que adotamos uma derivação platônica, uma derivação cartesiana, neste tópico? Por que não adotamos, por exemplo, como o pesquisador norte-americano que trabalhou com o aluno do Reich, o Alexander Luan, aluno do Luan, que adotou a denominação body-mind, corpo-mente, tudo junto, uma palavra, um neologismo só. Por que seguimos a cartilha ortodoxa da academia filosófica? Uma vez que a própria filosofia clínica já é um caminhar para além do rumo do plano ontogênico, né? Do plano ontológico. Por que isso? A explicação aqui é acadêmica, ok? Foi adotada essa separação sensorial de um lado, abstrato para o outro. Primeiro, quem conhece a fundamentação teórico-prática da filosofia clínica, que eu já fiz algumas vezes, até a gravação está na internet, lá no Só Filosofia, como foi construído, já tem uma noção do porquê disso. Mas a outra explicação é o academicismo, sem dúvida. Se a filosofia clínica precisa necessariamente conversar com as outras áreas, e essas outras áreas envolvem não apenas a própria filosofia, mas as áreas médicas, psicológicas, ao contrário, não teria como desenvolvermos sequer a pesquisa. E nesse sentido, vocês lembram, a partir da nossa herança cultural ocidental filosófica, Platão promove a famosa cisão, não é? A partir disso que ganha o ápice na teoria das ideias dele. E ali realmente ele coloca no hiperurânio, lá em cima, no alto, um demiurgo que governa, que legisla o mundo das ideias perfeitas, incorruptíveis, imperecíveis, perenes. Quer dizer, ele coloca tudo lá em cima no céu, e aqui embaixo, na materialidade das coisas, no plano sensorial, aquilo que vai se deteriorar, acabar, morrer, enfim. E que constituem cópias, não é? Claro que mais tarde Platão faz alguns ajustes nisso, mas ainda chega aos dias de hoje com grande fluência esse desenho platônico do mundo e das coisas. Baseado, claro, na acepção grega, na Atenas em que ele vivia, não é? Você lê a República de Platão, está ali explicado a formatação das ideias dele. Mas isso, e é interessante que já na modernidade, Descartes, isso ganha a dimensão que vai chegar aos nossos dias, ao mundo contemporâneo. É ali que realmente o alicerce que vinha manco desde então, sobretudo com o advento da escolástica, Idade Média, mas em Descartes aí realmente o assoalho se torna firme, bem sedimentado, e não há mais grandes polêmicas em torno disso, a não ser no Estatuto da Ideia. Bem, para nós que estudamos a filosofia clínica, o que nos compete quanto a isso? Se nós entrarmos na teorização dos fenômenos, nós vamos rapidamente migrar para uma filosofia da mente, o que não é o interesse, pelo menos hoje aqui não é. Agora, na parte clínica, que aí sim nos diz respeito, nós temos questões a tratar. E elas são de grande monta para a nossa época. Vamos ver então que questões são essas. Primeiro, vamos, como sempre fazemos, definir. Então, quem tem papel e caneta e gosta de escrever, pode definir. Quando falarmos de sensorial, do que estaremos falando? Quando falarmos de sensorial em filosofia clínica, estamos falando dos elementos proprioceptivos ou os elementos fundantes nisso que se chama, que se convencionou de materialidade, o que é palpável, tangível, os elementos ligados aos sentidos também. É disso que estamos falando. Eu ouço lá fora um cachorrinho latindo. eu vejo por a minha janela aqui no Instituto o sol, agora já macio, do fim da tarde. Isso são elementos sensoriais. Agora, abstração, quem quiser anotar, pode anotar também, ligado ao tópico 3, os estados de abstração são estados conceituais, são estados derivativos, são estados nos quais o pensamento atua, no qual isso que nós chamamos dos conceitos, os verbos mentais, as imagens mentais. Aí, então eu digo para vocês assim, a raiz biquadrada negativa, não no princípio inteiro, mas nas partições internas, não necessariamente nos levam a um paradoxo, a uma contradição. Se tornarmos, por exemplo, o eixo que as constitui dentro de um princípio de transversalidade. Pronto. A gente não entendeu nada, claro, mas achou bonito e também sabe agora o que é algo abstrato, ok? As abstrações têm essa propriedade, elas podem se descolar dos elementos sensoriais, elas podem ir além, admitem a contradição, o paradoxo, podem ser e não ser, a um só tempo, estar e não estar, etc, etc, etc. Bem, temos, claro, muitas questões aqui, e a primeira delas diz respeito aos grandes contrassensos, aos grandes problemas de chavões que permeiam a história da humanidade. É usual que pensemos, por exemplo, vocês podem tirar por vocês mesmos, o sensorial. Com o corpo eu não posso ir até Andrômeda, com o pensamento eu posso. Com o corpo eu não posso atravessar a vidraça aqui do terceiro andar do Instituto, com o pensamento eu posso. Com o meu corpo eu não posso retroceder e voltar ao passado, com o meu pensamento eu posso. Portanto, o pensamento pode muito mais do que o corpo. Esse é o erro grosseiro, crasso de uma sociedade, e aliás indicativo da evolução dela, que faz com que um sofisma como esse pareça razoável e não é. Muitas pessoas que você pode ver na rua, o sujeito de terno, gravata, todo engomadinho, e você pode ficar pensando, puxa, esse camarada aí está preso e tal, e lá dentro dele, os conceitos e verbos mentais, ele pode estar viajando pelo espaço sideral. Quer dizer, são enganos tremendos. Achar que o corpo, na sua motilidade, em relação ao pensamento, sempre perderá, é uma falácia. Há pessoas que têm um pensamento quadradinho, formatadinho, matemático, espartano, todinho, todo ele cabendo dentro de uma caixa de fósforo. Enquanto que o corpo, para alguns, é motivo via motilidade, via plasticidade, via maturação do sistema nervoso, alguns vivenciam no corpo a verdadeira transcendência. Eles transcendem somaticamente. Um grande amigo que eu tinha, o José Ângelo Gaiarsa, psiquiatra de São Paulo, colega do Roberto, ele dizia assim, que quando a gente faz amor com quem a gente ama, a gente derrete. Eu achava isso tão lindo que ele falava. Falou numa aula nossa aí, em São Paulo, isso. Muito lindo. De fato, é claro que não é assim para todo mundo. Somos filósofos clínicos, sabemos que para cada pessoa é diferente, e temos que ver a historicidade, a estrutura do pensamento, mas, para algumas pessoas, o corpo é o elemento transcendental, e não a mente, não o pensamento. Quer dizer, uma lição profunda e muito importante, sobretudo na clínica. Mas há muitos outros elementos aqui, okay, que nós precisamos debelar. Esses chavões vocês encontram muito rapidamente na clínica. A pessoa diz para você, ah, doutor, o senhor sabe como é, a carne é fraca. Para ele a carne pode ser fraca, para outros não é. Há pessoas que têm uma grande resistência somática, por exemplo, à dor. Enquanto que, às vezes, no pensamento, qualquer depressãozinha, qualquer contrariedade, qualquer dano, por mais que seja, a pessoa desmonta. O cara é um touro no corpo, suporta grandes coisas, mas no pensamento, às vezes, é muito delicado. E vice-versa, claro. Cada pessoa é de um jeito. E a questão aqui em filosofia clínica é não entrarmos ingênuos nessa questão. É importante que, quando a pauta, quando o assunto último disser respeito a historicidade da pessoa, quanto a isso que estamos tratando, sensorial e abstrato, que tenhamos as prevenções de praxe, os cuidados de praxe de historicidade, ok? Não é muito difícil você localizar o que é sensorial, o que é abstrato. Bem, então essa coisa do chavão, e ela vai muito longe, e por questão de tempo faremos apenas essas pontuações iniciais, mas há muitas outras, e é importante que se tenha cuidado. Agora, quando nós começamos a rastrear a historiografia da pessoa, a historicidade dela, logo e desde cedo começam a pontuar os elementos sensoriais, os elementos abstratos, e filosoficamente, isso é um vício tremendo, muitos filósofos são aristotélicos até o osso e nem sabem disso, impressionante. Sabe, aquela coisa, nada vai passar pelo pensamento sem que antes tenha passado pelos sentidos. Por favor, isso era natural. Aristóteles era um empirista, não é? Era um empirista. Ainda que todo o elemento lógico formal dele, a metafísica aristotélica, a retórica, nos levem em outras direções, a base de tudo isso é uma base empírica em Aristóteles. Agora, não é por isso que nós vamos encerrar um tema que é infinito como este, numa base aristotélica. Seria um reducionismo tremendo, colocaremos abaixo da filosofia clínica. Algumas vezes, essa tábula rasa, lockeana, ela surge, ok? Outras vezes, não. Há elementos que são derivativos geneticamente, por exemplo, outros são emanações, princípios conceituais que migram, como, por exemplo, faz crer a homeopatia, mas aqui não é o mesmo vetor, ok? Existem conceitos e preceitos que são atávicos, passam de gerações a gerações e, portanto, não são empiristas, etc. O que é fundamental é que na historicidade da pessoa acompanhemos como isso se passa. Exemplo. Às vezes a criança, muito cedo, teve experiências sensoriais belíssimas. Ela se criou no meio do campo, ela acordava com um passarinho cantando, sabiá do campo. Ela levava mamão no bem-te-vi com a avó dela e dava mamãozinho, e via o bem-te-vi pegar aquela semente do mamão e bater na pedrinha. Ela ia com o vô pescar no riacho, no igarapé, logo ao lado da casinha. E de lá sentia a broa de milho no forno, a lenha que a avó estava fazendo. Teve experiências belíssimas. Fez amor pela primeira vez perto de uma cachoeira, com a menina que amava. Sabe, foi muito bom. Depois foram nadar. Aprendeu a galopar naquele quarto de milha, que é um cavalo que é cadenciado. E por conta disso aprendeu a simetria da vida. E aí vai, ok? Então, para essa pessoa, o elemento sensorial serviu de arcabouço, serviu de eixo central, a partir do qual vivências temáticas conceituais passaram a ocorrer. Para muitas pessoas foi exatamente o contrário. Para muitas pessoas, eu atendi uma senhora que recentemente, bem idosa, agora é uma querida amiga que vem tomar café comigo aqui de vez em quando, que ela me disse assim na clínica, eu fiquei encantado com ela me falando isso. Ela disse, sabe, doutor, a minha primeira vivência, a maneira como eu de fato entrei no mundo, foi pelas mãos de Monteiro Lobato. Eu achei assim, ela viveu no interior, tal, numa fazenda, e aí os pais deram a ela livros para ler, ela não teve propriamente contato sensorial com o mundo antes, e não fosse pelas mãos de Monteiro Lobato. Olha que pedigree que tem essa senhora. Que espetáculo. Pois bem, é um mundo, né, vocês lembram, as reinações de Narizinho, como é a mitologia, né, de Monteiro Lobato, o encanto que é. Pois então, essa pessoa, a partir das vivências abstratas, é que chega à empiria de um mundo sensorial. Bem, mas aqui, eu não quero parecer aqui tão exato como o relógio, mesmo porque nós estamos num assunto no qual não dá para ser. Eu já vou mostrar para vocês como não dá para ser. Eu separei aqui um trecho da Clarice Lispector. Olhem Como agora vai ficar bem complicado vocês poderem dimensionar e separar o que é sensorial do que é abstrato. Querem ver? Olhem o que ela fala. Sonhei que estava no lugar de cores apagadas, tudo meio dormente, e que eu ia subir uma escadaria imensa, alta, alta. Eu me aproximava para subir, e com horror via que a escadaria era apenas pintada. Aliás, nem pintada, desenhada a lápis, com perspectivas certas, em claro e escuro. Parece que em cima de papel móvel, porque havia vento. Nem lhe posso descrever de como comecei a subir e que dificuldade eu sentia. Era uma imagem de escada e eu pisava em degraus desenhados e sem profundidade. O problema para quem escreve é antes de tudo um problema literário. Mas eu pergunto agora, é ainda um problema literário a falta de pés no chão ou é anterior a ele? Às vezes estou num estado de graça tão suave que não quero quebrá-la para exprimi-la, e nem poderia. Estado de graça é apenas uma alegria que não devo a ninguém, nem a mim, uma coisa que sucede como se tivesse mostrado a outra face. Clarice Lispector. Puxa vida. Então, isso é sensorial ou é abstrato? Deixa eu parar a gravação aqui para ouvir a opinião dos meus alunos. Só um pouquinho. A Clarice Lispector nos mostra um fator cotidiano que na clínica é muito comum. Boa parte das experiências são narradas nesta mescla de sensorial e abstrato. Quando uma pessoa diz as mãos quentes de Deus, você pode ficar, puxa vida, isso é abstrato, isso é sensorial, isso é uma miscelânea na qual... E qual a maior parte? E como saber? Muitas vezes a diferenciação não é necessária, dado que está em andamento. Às vezes essa mescla que a pessoa fez de elementos sensoriais com elementos abstratos gerou um amálgama que se tornou concreto numa identidade própria, no qual não é mais nem sensorial nem abstrato, é uma outra coisa que vai se ligar lá com o tópico 1, com uma questão social, ou com uma questão afetiva, ou com uma questão de outra ordem. Às vezes é um ponto de passagem e às vezes constitui uma imagem própria. Nesse sentido, é muito importante que nós tenhamos profundidade na historicidade, na estrutura de pensamento da pessoa. Porque às vezes certas coisas só ganharão a dimensão intensa e apropriada para poder ser vivificada pela pessoa nessa mescla que a Clarice fez. Muito diferente, por exemplo, de quando você está diante desse texto aqui. Eu vou ler um texto para vocês de uma obra que eu acho belíssima, um clássico, sem sombra de dúvida. Mas assim, é muito triste, que é a Vidas Secas, do Graciliano Ramos, famosa obra que não tem diálogo, né? Quando me sai um diálogo, não some, não tem. Bem, aqui o capítulo é sobre o inverno. Como vocês sabem, o inverno no Nordeste não é como no Sul do país, nem no Centro-Oeste, né? Parte do Nordeste e do Norte do Brasil só tem verão e inverno. E a diferença é que uma estação chove muito e a outra não. Bem, vamos ver esse trecho aqui, ó. A família estava reunida em torno do fogo. Fabiano sentado no pilão caído. Sim, a Vitória de pernas cruzadas, as coxas, servindo de travesseiros aos filhos. A cachorra baleia, lembra? A baleia famosa, com o travesseiro no chão e o resto do corpo levantado. Com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado. Olhava as brasas que se cobriam de cinza. Estava um frio, as goteiras pingavam lá fora, o vento sacudia os ramos das catingueiras e o barulho do rio era como um trovão distante. Fabiano esfregou as mãos satisfeito e empurrou os tições com a ponta do pauzinho. As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se ao redor das pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando, estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam, recebendo o ar que entrava pelas rachaduras das paredes e pelas gretas da janela. Por isso, não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se. Chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, eram frases soltas, esparsas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens sucediam, deformavam-se, etc. Vejam que em Graciliano Ramos, Vidas Secas, a separação é platônica, é cartesiana, inequivocamente o que é sensorial aqui está bem demarcado, o que não é está lá do outro lado da cerca, não há como nós nos atrapalharmos com isso. Bem, na vida, no consultório, e o que eu vou colocar agora, precisa ser visto, claro, do ponto de vista dos nossos estudos, da filosofia clínica. Há pessoas que vivem isso que vocês acabaram de ouvir, esse elemento bruto, sensorial, pedra, fogo, frio, né? Eu peguei de propósito esse texto, essa parte aqui, para pontuar bem esse discurso para vocês. Há pessoas que vivem isso que vocês acabaram de ver aqui de uma maneira sensorial tão branda, tão frágil, que os pensamentos que habitam essas pessoas é que têm, na verdade, a força daquilo que historicamente uma materialidade confere. Então, às vezes a pessoa está vivendo isso que vocês viram aqui, o frio, o estalo da lareira, da fogueira, mas isso é tão pálido para ela, que é como se ela não tivesse o corpo ali, ela está tão submersa nos pensamentos, os pensamentos são tão fortes nela, que se nós tivéssemos que dizer o que é de fato material, nós diríamos, é isso que ela está pensando. Então, está pensando numa briga que teve com o namorado, com a namorada, que disse coisas feias, e aquilo é tão vívido, é tão real, é tão concreto, que o estalido do fogo, o frio que passa pelas gretas, pelas frinchas da porta de madeira, nada disso é tão forte quanto a vivência conceitual que ela tem, que nesse caso adquire a consistência de uma materialidade, enquanto a própria matéria não é tão material. Ou seja, pessoas que têm pensamentos assim, com essa acepção tão forte, tão intensa de materialidade, elas devem cuidar do pensamento, ok? Precisam sim ter uma política mental condizente e apropriada, porque o pensamento para essas pessoas é material, ok? Esse pensamento move montanhas, o que essa pessoa pensa, se essa pessoa começar com esse pensamento, nessa consistência, nessa intensidade, a cismar, por exemplo, com que na medicina dos homens se chama de hipocondria, ela pode fabricar desde cancros até males insidiosos, como uma leucemia aguda que vai ceifar a vida dela em 30, 40 dias. Pode, é possível. Não vamos aqui assumir que isso é assim sempre, porque não é, ok? A plausibilidade desse fenômeno, a incidência dele não depende apenas dessa pontuação que estamos fazendo aqui. Há outros elementos que podem participar, inclusive anular isso. Mas, em princípio, é interessante que se tenha cuidado, que se saiba considerar esses elementos na ordem do dia que nos ocorre. Em contrapartida, pensem que, às vezes, a materialidade para uma pessoa, os estados sensoriais, podem ser tão fortes, tão profundos, que o elemento conceitual se perde, ele não tem força de inserção. Então, algumas pessoas, quando estão num ambiente como este, que o Graciliano Ramos nos descreve, em Vidas Secas, com o frio, com o estalido da lareira, da fogueira, da brasa, o sopro do vento, Algumas pessoas, quando estão nesse contexto material, o pensamento delas nada pode. Ele fica aquém, distante, subjaz a tudo isso que se passa, ok? E, em alguns casos, há uma combinação. Quando a gente tem fluência na historicidade da pessoa e na estrutura do pensamento dela, nós sabemos mais ou menos dimensionar essas questões, ok? E o resto do dimensionamento vai ocorrer com a participação da pessoa, os enraizamentos e tudo mais. Vamos adiante. Eu separei aqui para vocês, ó, professora Rose, uma homenagem à senhora, José de Alencar Iracema. Primeira vez que eu fui a Fortaleza, lembra? O Francisco, nós conversamos lá, sentados numa cadeirinha, tomando água de coco, na praia do Mucuripe, né?
Sim.
Conversamos sobre esta obra. E o Francisco disse, professor, se o senhor der a obra e for pegar os dados factuais, não tem como fazer, porque é que nem aquele filme de Hollywood, que o cara sai numa esquina e na outra esquina ele já está numa outra cidade, não tem nada a ver. Mas a pretensão do José de Alencar, claro, a gente entende que nem era essa, né? Era nos passar esse drama, né? do colonizador, do Martim e daquela linda Iracema, como José de Alencar escreve, que ternura, que amor que ele tinha por Iracema, né? Cheia de lirismo, uma lenda que a gente pode caracterizar como uma lenda lírica, né? José de Alencar mostra todas as nossas origens, as origens indígenas do nosso país. Que bela obra, que privilégio temos tido um escritor como José de Alencar. Vamos então acompanhar esse trecho que vai servir de parâmetro para as explicações que seguem. Iracema passou entre as árvores, silenciosa como uma sombra. Seu olhar cintilante coava entre as folhas, qual frouxo raio de estrelas. Ela escutava o silêncio profundo da noite e aspirava as auras sutis que aflavam. Os termos rebuscados do José de Alencar. Depois a gente dá um Aurélio nisso. Parou, uma sombra resvalava entre as ramas e nas folhas crepitava um passo ligeiro, se não era o roer de algum inseto. A pouco e pouco, o tênue rumor foi crescendo e a sombra avultou. Era um guerreiro. De um salto, a Virgem estava em face dele, trêmula de susto e mais de cólera. Iracema! Exclamou o guerreiro recuando. Turbou sem dúvida o sono de Irapuã, disse ela, que o trouxe perdido ao bosque da Jurema, onde nenhum guerreiro penetra contra a vontade de Araquém. Não foi a Nhangua, mas a lembrança de Iracema que turbou o sono do primeiro guerreiro Tabajara. Irapuã desceu de seu ninho de água para seguir na várzea e garça do rio. Chegou e Iracema fugiu de seus olhos. As vozes da taba cantavam ao ouvido do chefe que um estrangeiro era vindo à cabana de Araquém. A virgem então estremeceu. O guerreiro cravou nela o olhar abrasado e disse: o coração aqui no peito de Irapuã ficou tigre. Pulou de raiva. O estrangeiro está no bosque e Iracema o acompanhava. Quero beber-lhe o sangue todo. Quando o sangue do guerreiro branco correr nas veias do chefe Tabajara, talvez o ame a filha de Araquém. Bom, vocês sabem, José de Alencar coloca uma visão romântica, purista, não é, dos nossos índios. Interessante essa visão, né? Uma visão também estruturalista, muitos estruturalistas que estudaram os índios ficaram com essa impressão da pureza do índio e da nossa corruptela social e existencial.